Irmãos, vamos aqui a João capítulo 13, versículo 13. Estamos aqui na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído e logo depois dele ter lavado os pés dos discípulos, passagem bem conhecida. E ele diz uma frase aqui, faz uma afirmação que eu acho vale a pena parar um pouquinho, embora não tenha muita novidade no que está aqui dito, mas às vezes exatamente essas verdades que nós já conhecemos muito merecem ser um pouco mais cuidadosamente examinadas. Então, João 13, no versículo 12 e 13, me interessa é o 13, mas eu vou ler o 12, diz: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Aí vem: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Aí daqui para frente ele vai dar uma lição para os apóstolos e para nós, né? Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, e continua. Mas eu quero me fixar no versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Uma das grandes dificuldades para quem nasce numa religião chamada cristã, nominalmente, como foi meu caso, e muitos de nós, com certeza, uma das grandes dificuldades de se achegar a Cristo é o desconhecimento sobre Ele, sobre a pessoa dEle e, consequentemente, sobre a maneira de se relacionar com Ele. É alvo de muito abuso e distorção o fato de que Jesus veio como homem humilde e fez o bem e se permitiu ser caluniado, agredido de toda forma. E isso muitas vezes é colocado quase como o resumo de tudo o que ele era aqui. A parte divina dele, a parte da autoridade dele, até mesmo como homem, mas como alguém que não tinha pecado, isso fica muito, muito apagado. E cresce muito aos olhos dessas pessoas aquele Jesus coitado, bonzinho demais, e que foi explorado pelas pessoas e mesmo permitiu isto, e acaba não tendo uma ideia firme, forte, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e, portanto, uma necessidade de se relacionar com Ele de uma maneira cuidadosa, de uma maneira como se estivesse diante de uma grande autoridade. Mas não, milhões de pessoas se chamam cristãs, pensam em Jesus, conhecem um pouquinho dEle, mas é aquele Jesus que gostam de ver na paixão, coitado, apanhando, sangrando e tudo, e não guardam uma ideia dele mais viril, em termos de autoridade. Curiosamente, muitos nem se dirigem a Jesus em oração, pedindo coisa a ele, mas à mãe dele. Porque falando com ela, ela resolve diante dele. Cadê a autoridade dele? Isso é uma consequência direta desta deficiência enorme que muitos têm sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós nos convertemos, claro, nós passamos por um processo de conhecer melhor quem era Jesus Cristo. Eu, pessoalmente, quando comecei a ler as Escrituras, fiquei muito impressionado com passagens como esta, em que ele mostrava uma autoridade muito grande, a bondade dele já conhecia. Que ele curava as pessoas, eu já conhecia. Que ele foi entregue, que ele foi traído, que ele morreu numa cruz com muitas dores, eu já sabia disso. Isso não era muita novidade para mim, nenhuma novidade. Mas o aspecto da autoridade era novidade. Quando ele levantou do barco e repreendeu os ventos, e o mar e a tempestade se acalmou, aquilo tocou fundo, eu me lembro ainda hoje da minha reação. Isso é poder, isso é autoridade. E esta é uma das frases que me toca toda vez que eu leio. Toda vez que eu leio, esta passagem mexe comigo. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Como as pessoas deveriam ouvir mais esse tipo de afirmação da parte dele, e até ajudá-las a compreender quem é ele. E nós precisamos de uma autoridade, o ser humano precisa de uma autoridade, como ele é uma autoridade divina, uma autoridade santa, pura, reta, justa. Faz bem ao ser humano estar diante de uma autoridade como ele é. E o que eu faço com isso? Nós somos crentes. Por que eu estou dizendo isso? Todo crente sabe. Aliás, se não tem Jesus como Senhor, nem crente é, nem salvo é. Mas sabe o que acontece? É que nós somos muito rebeldes com nossa natureza pecadora que nós trazemos do berço. A carne nos atrapalha muito. Então, a primeira coisa que eu gostaria é de lembrar a você, recicle o tempo todo na sua mente, no seu coração, o Senhor Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Mestre, Ele manda em mim. Eu não sei há quanto tempo você é crente, eu não sei qual é a robustez da sua fé, eu não sei o quanto a religião passada lhe fez mal nesse sentido de você ter como Jesus alguém muito distante, talvez muito pequeno, pelo menos comparado com outros santos, eu não sei. Então, eu queria sugerir, para o crente mesmo, para mim e para você, e repito, nós somos rebeldes, ainda, infelizmente, no céu não seremos mais, mas aqui somos tentados pelo inimigo, nossa carne nos arrasta para o que ofende a Cristo. Então, sempre esta ideia, lá no fundo do coração, sendo lembrada, relembrada, repisada, e alvo de nossa oração, alvo de nossa gratidão, tu és o meu Senhor, tu mandaste, eu faço. Não tem uma peninha, uma pontinha de dúvida quando ele diz alguma coisa nas Escrituras, de querer obedecer, de resistir a uma obediência de alguma coisa aqui, que você sabe que o padrão dele é esse, você está indo para o outro lado. Interessante, cada vez que eu peco, você peca, nós estamos desconsiderando Jesus como Senhor. É uma incoerência nossa. Como é que ele é nosso Senhor e você não está fazendo o que ele manda? E ele disse, porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Então é bom reciclar isto no nosso coração. Eu sei que você sabe que Jesus é o seu Mestre e o seu Senhor, mas pense nisto mais e se convença cada vez mais e mais disso, até que ficar tão natural quanto o ar que você respira. Jesus falou, não questione, eu faço. Eu gosto de fazer, eu quero fazer, meu alvo é fazer, minha felicidade é ter este homem e este Deus como meu Mestre e meu Senhor. Segunda coisa, não é só o seu coração se lembrar que ele é o seu Mestre e Senhor, lembrar com mais intensidade, mas você falar. Dois verbos ele usa aqui, os dois se referem à exteriorização deste fato, não é o pensamento, ele diz, vós me chamais, com o quê? Com a boca. Vós me chamais, o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, segundo verbo, Vocês, ao me chamarem, vocês estão falando corretamente. Então ele gostou, ele aprovou o fato dos discípulos andarem dizendo que ele era o Senhor deles e dizendo para ele próprio, talvez para outras pessoas, eu sou, vocês me chamam de Senhor, eu gosto disso. Não é pelo fato de gostar, é porque isso é correto. É isso mesmo. Eu sou o Senhor de vocês. Continuem me chamando assim. Eu pergunto, qual foi a última vez que dos seus lábios saiu esta frase? Dos lábios, agora não estou falando mais do coração. Primeiro eu falei do coração, você se lembrar mais no seu coração que Cristo é o seu Senhor e seu Mestre. Agora eu quero saber da sua boca. Qual foi a última vez que você disse com a sua boca, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu dono. Jesus é o meu Mestre. É o meu Deus. Algo assim. Quando foi? Ah, mas todo mundo sabe que eu sou crente. Olha. Não é mais novidade. Olha. Não, e o outro não quer ouvir. Bom, aí fique com você a sua resposta. Mas a pergunta, eu insisto. Qual foi a última vez que saiu da sua boca o fato que Jesus é o seu Senhor? E eu vou dizer mais, eu vou me tirar e tirar os pastores como eu, que digo muito isso do púlpito, pois eu vou complicar um pouquinho para mim próprio. No pensamento que eu vou ter, na minha reflexão, eu vou tirar as vezes que eu disse de púlpito. Pronto. Quando é que eu disse conversando com alguém, falando com alguém, dando testemunho a alguém? No púlpito não vale, nesse aspecto da minha pergunta, claro, né? Eu acho que a gente diz muito menos do que pensar, ou talvez do que deveria. Talvez você vá se admirar e perceber que faz meses, talvez anos, que você não diz a uma só alma humana, a uma só pessoa, Jesus é o meu Senhor, é o meu Mestre, é o meu dono, é o meu tudo. Diga, agora peça a Deus sabedoria para dizer no momento certo, na hora certa, né? Falando feito papagaio, de maneira inconveniente também, tola, não, mas com certeza o Espírito vai lhe orientar, o Espírito Santo de Deus, na maneira de você dizer, na forma de você dizer. Ah, mas ninguém quer ouvir, isso é outro assunto. Ninguém vai reagir, isso é outro assunto. Ninguém vai aceitar Cristo por isso. Não é questão. Então, esse segundo ponto. Primeiro, o seu coração se lembrar disso e ficar todo tempo se lembrando. Segundo, a sua boca falar mais que Ele é Mestre e Senhor. E terceiro, já quase uma consequência da segunda, que é você falar mais nisto, que eu falei mais na ideia de você falar como um testemunho seu. Mas agora, sugiro você falar isso para alguém a quem você está evangelizando. Me diga uma coisa, meu amigo. Você é cristão? Sou! Nasci no Lacim, meus avós, meus bisavós, cristãos. Ótimo, ótimo. Jesus é seu Senhor? Seria uma pergunta muito interessante esta. Mas não me responda não, meu amigo, não responda não, porque provavelmente você vai dizer, claro, você aprendeu isso, eu também aprendi quando eu estava lá, no catecismo e tal. É claro, é meu Senhor, Ele é Salvador, é Filho de Deus. Essas coisas básicas, vocês sabem, aprenderam desde pequenos. Mas você vive como se Jesus fosse de fato o seu Senhor, o seu Mestre, o seu dono. A sua relação com Ele reflete isto. A sua vida, no dia a dia, leve em consideração que Ele é o seu Senhor. Irmãos, essa forma de evangelizar, de falar de Cristo, ela tem muitas outras formas que a gente não se utiliza muito, infelizmente. Talvez a gente fique com um padrão. A gente aprendeu umas frases ali, não esteja errado, não. Aquelas frases básicas sobre o apresentação do Evangelho e tudo, mas às vezes a gente podia pensar de uma maneira diferente, até porque o outro nunca nem ouviu esse tipo de pergunta, pense nisso, não me responda não, vai para casa pensando, hoje à noite lá na sua cama, lá, Jesus é o meu Senhor, você pode dizer isso, se você se chama de cristão, se foi batizado quando era criança, se não foi, não importa, meu amigo, mas como é Jesus com relação a você, ou de maneira contrária, como é que você se posiciona diante do Senhor Jesus Cristo? Então, são esses três pontos que eu queria abordar e vibrar junto com vocês, com essa simplicidade, ao mesmo tempo essa autoridade com que ele fala, essa naturalidade com que ele, juntamente com toda a humildade que o caracterizou nesta terra, inclusive acabando de lavar os pés dele, ele devia estar molhado, muito pé ali, dele acabando de lavar os pés dele, aí diz, vocês me chamam de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. É muito bonito isto. Graças a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo nos chamou para ser o nosso Senhor. Graças a Deus, porque o Espírito Santo dele nos colocou dentro do nosso coração, não só chamá-lo de boca para fora, mas de todo o nosso coração, estarmos convencidos que ele é o nosso mestre e o nosso Senhor. Vamos nos lembrar mais disto, vamos falar mais estas coisas e vamos, eu não vou falar desafiar, que não é uma palavra boa, mas vamos levar os outros a pensarem nisto, aqueles que nós gostaríamos que de fato pudessem se converter a Cristo e confessarem-no como mestre e Senhor. Vamos orar. Obrigado, ó Pai Santo, por este mestre que tu colocaste aqui, que tu enviaste aqui da tua própria parte, do teu seio, este filho querido, que se tornou uma criança, um menino, um adolescente, um rapaz, um homem, viveu entre nós cheio de graça e de verdade, que coisa linda. Obrigado por esse Senhor, ao mesmo tempo tão humilde, tão bom. Pena que essa humildade e essa bondade, como eu comentei, muitas vezes ela é alvo de abuso e de distorções, por não considerarem o outro aspecto dele, que é a autoridade suprema dele, como Deus e até mesmo como um homem, que podia dizer, quem dentre vós me convence de pecado? É muita autoridade, Senhor, para poder falar desse jeito, muita autoridade, autoridade moral, espiritual, fantástica. Então, muito obrigado, porque o nosso coração, de nós que somos crentes, já aceita que ele é nosso Senhor, sim, mas que isso fique ainda mais claro, mais gostoso a nós, e mais presentes nos nossos corações, nos ajuda a falar mais, confessar mais, publicamente, em voz alta, a Cristo como nosso Senhor, Salvador e Mestre, e que as pessoas possam considerar isso também e chegar ao ponto de pensar, não, eu não posso dizer que ele é o meu Senhor, mesmo que eu me chame de cristão, eu tenho que tomar alguma providência. Ah, Senhor, seria muito bom se nós conseguíssemos tocar corações das pessoas, obviamente o teu Espírito tocar pelas nossas palavras. Entregamos todas essas coisas nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.